Irmãos.cast,
irmãos.com.
Olá, pessoal! Eu sou o Paulinho. Esse é mais um podcast irmãos.com entrando no ar. E eu tô aqui me sentindo um rockstar no palco do Rock no Vale. E a gente está aqui discutindo reino, discutindo sustentabilidade. E eu vou apresentar cada um dos nossos presentes aqui nesse bate-papo. Jonas Madureira.
Olá, pessoal.
Raquel Arouca da Rocha.
E aí, galera?
Paulo Júnior.
Aí, pessoal, eu queria aproveitar e registrar meu protesto. É uma sacanagem colocar um gordo sentado num puff desse. Porque na hora que o cara entra é fácil, mas depois pra ele sair ele fica parecendo um leão marinho, assim, tentando achar lugar. Isso é bullying. Então vai aqui meu protesto.
Todo mundo depois prestando atenção em como Ariovaldo Júnior vai sair do puff.
Ele é.
Olá, galera. Valeu.
Não faz de novo.
Vai. Não, mas uma vez no dia tá bom, né?
Estamos e Marcos aí. Botelho!
E aí, galera?
Fica a dica, esposinha.
Primeiro, fica a dica de 2016 para começar muito bem o ano.
É isso aí, na nossa parceria com a BV Books, hoje o que a gente tem para indicar é o maravilhoso Guia Completo das Profecias Bíblicas do Stephen Miller.
Olha só, você deve estar pensando, profecia, profeta, que assunto chato. Uhum. Mas olha só, gente, o livro é muito gostoso de ler, ele é muito fácil, ele é colorido, uhum, tem desenho.
Cheio de imagens, cheio de pop-ups.
Eu falei pro Paulinho, ele me lembrou muito o Wikipedia. Sabe quando a gente lê o Wikipedia? E aí ele tem uma caixinha do lado direito que explica quem é a pessoa, e aí vai descrevendo algumas curiosidades e tal.
Uhum. E é daquele tipo de livro que você senta pra dar uma folhadinha e você acaba percebendo que gastou uma hora lá, porque o assunto é muito interessante e tem muita coisa produtiva mesmo pra aprender.
Bom, só pra uma curiosidade, bem rapidinho pra vocês. Outro dia um senhor X veio me visitar e o senhor X não lê nada, não gosta de ler. E aí eu tava lendo esse livro pro Fica a Dica. Aí o senhor X falou, deixa eu dar uma olhadinha nesse livro. Ele ficou 2 horas lendo o livro. Ele foi pra rede, sentou, ficou 2 horas lendo. Falei, cara, que da hora.
E interessante que já de cara o livro desmistifica a coisa de que profeta é aquele que lê o futuro. E a gente vê que a maior parte na Bíblia, os profetas estão simplesmente entendendo o presente, fazendo uma leitura do presente e alertando a galera dos perigos, né?
É, e por que que a gente deve estudar os profetas? Por que que deve estudar as profecias? Primeiro, porque tá na Bíblia. Tá na Bíblia, a gente tem que estudar, tem que conhecer.
Tem que conhecer.
E outro, que a gente entende o recado que Deus tá passando pra gente. E é legal como isso dá segurança pra gente com relação ao que a gente tá lendo, o que a gente tá entendendo e o que a gente tá passando no presente.
Isso é tão bom pra você adquirir conhecimento quanto pra você passar pros outros, né? Que a gente não gosta de guardar as coisas só pra gente. Então, pra você preparar aulas na escola dominical, pro seu pequeno grupo, pra pregação na igreja.
É legal porque ele acrescenta também, ele apresenta o profeta, ele fala da profecia, a previsão, ele fala da profecia, como ela foi cumprida e traz algumas curiosidades também, além de fotos.
Quiz.
Quiz, é muito legal, muito legal mesmo.
E esse então é o Guia Completo das Profecias Bíblicas de Stephen Miller. Ele também é o autor do Guia Completo da Bíblia e o link tá aí no post para você adquirir na BV Books e prestigiar aí o nosso patrocinador.
Então fica a dica.
Primeiro, fazer uma introdução, porque quem tá ouvindo o podcast não ouviu a discussão, ou pelo menos a explanação do Jonas Madureira agora, sobre dualismo, e é em cima disso que a gente vai trabalhar hoje. Eu vou falar coisas que vai parecer que eu sou super intelectual, mas vou repetir o que ele acabou de falar. Mas nós temos uma cosmovisão dualista, em que a gente enxerga preto e branco, certo e errado, dia e noite, e a gente traz essa cosmovisão pra nossa vida hoje, e faz essa separação grande entre sagrado e secular, entre sagrado e profano. E a gente sabe que Deus reina sobre todas as coisas e Jesus veio para quebrar esse dualismo. Queria que você, Jonas, começasse explicando pra gente por que que esse dualismo é tão prejudicial pro nosso entendimento de realidade, pro nosso relacionamento com o mundo.
Entendo que o dualismo, ele é uma visão de mundo, ele não é a realidade. A realidade é diferente do dualismo, isso já mostra que é muito, tá muito distante da realidade. Então, é uma perspectiva da realidade, mas não é uma perspectiva qualquer, é uma perspectiva que ela é enraizada num tempo, e a pessoa vai gerando uma maneira de conceber o mundo que ela pensa que esta maneira é a realidade, e esse é o perigo do dualismo, quando você já não mais percebe que está tendo uma visão dualista, mas você está enxergando o mundo de uma maneira dualista, como se fosse exatamente assim, como se o mundo fosse dessa maneira, dividido entre sagrado e profano, e o que está no lado do profano, Deus não governa, Deus não apita, Deus não diz nada. Então, igreja separa da cultura, igreja fica ali só no reino de Deus, na soberania de Cristo, mas Jesus não é soberano naquilo que não é igreja ou naquilo que não é religioso.
E a gente tem visto também, né? A gente gosta desse dualismo em todas as áreas. A gente tem cada vez mais pessoas fragmentadas. Paulo, como que a gente pode enfrentar essa bipolaridade? Como buscar ser único, ser uma pessoa autêntica que viva o reino de maneira plena em todas essas esferas?
Eu particularmente entendo que essa questão dualista, e talvez a gente possa entender como vencer isso, esse dualismo é fruto de ignorância. Então, na verdade, o dualismo se estabelece a partir da ignorância, daquilo que não é conhecido. E aí a gente elabora em cima do que pode ser observado. E o que pode ser observado não é o pleno, é o que pode ser observado. Toda ciência humana está pautada no que pode ser observado. Então a ciência humana, ela é animal, terrena e, consequentemente, demoníaca. Porque o cientismo humano, ele é fruto de observação e não de revelação. Então o macaco faz ciência. O macaco pega uma pedra e quebra um coco, isso é ciência. É um processo científico, ele observou, comparou e deduziu. Então toda a ciência humana está pautada em observação, comparação e dedução. Então se você trancar um macaco dentro de uma jaula, colocar botão azul e vermelho, azul para prazer, vermelho para sofrimento, em 10 minutos ele fez ciência. Ele aperta só o azul. E ele vai apertar o vermelho quando ele quer ir para uma balada, ou ele tá doidão, ou ele sofreu, ele é corno. Aí ele vai lá e, e aperta o vermelho. Mas fora disso, ele prefere o azul. Então quem resolve essa questão do dualismo é Davi, porque Davi, quando ele entende a eternidade, e o dualismo está em ter revelação do eterno. E Davi, quando ele entende a eternidade, ele entende Deus como Pai, e ele diz que Deus é Senhor de tudo, do alto, do baixo, do longe, do perto, do sadio, do doente, né, do que empreende, do que não empreende. Ele diz, agora que eu entendi o eterno, a luz se fez em mim. E agora que eu vejo a luz, eu vejo que para o Senhor, luz e treva são a mesma coisa. Então, ele viu a luz. Então, onde há luz, não há mais treva alguma. E mesmo que haja escuridão, a escuridão não é mais treva, porque você enfrenta a escuridão a partir da revelação. Então, você não faz ciência a partir do escuro, você faz ciência a partir agora daquilo que é revelado e não apenas daquilo que é observado. E aí a gente trabalha o conceito de eternidade. Nós temos uma dificuldade, porque o nosso conceito de eternidade é dualista, porque é um conceito de eternidade em medida de tempo e espaço. Então, eu penso que eternidade é uma quantidade muito grande de tempo. Eu penso que eternidade são zilhões de dias. Por isso que a gente projeta eternidade para o futuro. Quem nos fez pensar tempo foi o diabo. Foi o diabo que fez a gente pensar futuro. E aí ele criou uma mente dualista, porque ele fez com que a gente não pensasse mais as coisas na perspectiva da sua plenitude, eternidade. Ele diz, no dia em que você fizer, então você será. Então, o que você pensa de eternidade? Você pensa que eternidade é uma quantidade grande de tempo. Então, nós vamos para o céu viver a eternidade. E vai ser um saco, porque você pensa bem zilhões de anos, todo mundo junto, naquele ar-condicionado lá, passando uma nuvem pro outro, e os anjos trabalhando lá de animador de resort. Gente, hoje piscina! Hoje, gincana de versículos! Aí a gente fica pensando como é que a gente vai enfrentar a eternidade junto. Vai ser um negócio complicadíssimo. Né?
Muito bom, muito bom.
Então, eternidade não são muitos dias. Eternidade é um dia que, de tão intenso, nunca acaba. Então, vencer a dualidade é você entender a vida na perspectiva do sol do meio-dia. A Bíblia diz que a vida do justo é como luz da aurora que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Então, se você tirar todas as noites da história, e noite
noite é o quê? Treva, escuridão, ignorância, falta de revelação. Só há tristeza enquanto a noite. A tristeza dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você tirar todos os pontos escuros, todos os pontos de ignorância da história, o que vai sobrar? Um único dia. Então, a eternidade é um dia que, de tão intenso, não fica mais escuro, nem fica mais claro. É um dia que nunca acaba. Então, como vencer isso? Buscar revelação do eterno. Buscar a revelação daquilo que não muda, daquilo que não sofre alteração. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus renova, é porque Deus não muda. Não é porque Deus fica novo. Não, é porque ele não se corrompe. Então, a vitória sobre o dualismo está em buscar a percepção e a revelação daquilo que não se corrompe, daquilo que é eterno, daquilo que é verdadeiro na sua essência. Para que você labore em cima de revelação e não em cima das suas observações palpáveis, tangíveis, ou daquilo que pode ser observado. Então, vencer é fazer o que Paulo diz. Oro para que vocês recebam o espírito de sabedoria e de revelação, para que todos vivam a vida na perspectiva da sua vocação e não na perspectiva das suas observações.
E por separarmos o espiritual do secular, do carnal, por muito tempo a gente viu o nosso comprometimento ou o comprometimento da igreja com questões como política ou sustentabilidade ou ecologia, a gente viu como uma coisa que não tinha nada a ver com a gente, porque era relações com o mundo. E a gente tem entendido, eu acredito que parte da igreja brasileira tem entendido esse compromisso, que o mundo é o lugar que Deus nos colocou para cuidar. O exemplo do Éden é a prática disso. Vocês acreditam realmente que esse despertamento está acontecendo, Raquel, que está envolvida direto com essas questões? A igreja está caindo a ficha disso e a gente, a partir dessas catástrofes naturais causadas pelo homem, né, que não são tão naturais, mas com consequências à natureza, a partir disso a gente está começando a entender o nosso relacionamento com o mundo?
Eu acho que lentamente, né, muito lentamente na verdade, mas sim. E na verdade o dualismo é um porre, assim, quando a gente vai à rocha conversar com a igreja, eles olham pra gente como se a gente fosse nova era. Eles, não, esse negócio de cuidar de árvore, cuidar de bicho, porque eles não associam que isso também está relacionado com o humano, né? Eles acham que é uma coisa muito fragmentada. O meio ambiente é só aquilo, está totalmente fora da humanidade, da espiritualidade. Ah, então isso é nova era. Eu não entendo, não quero entender, não sei, nunca me falaram, então eu classifico como nova era.
É, porque, né, tem aquela coisa de abraçar a árvore, né?
Me jogar na frente do navio, salvar a baleia. É. Ah, isso é nova era.
Fumar árvore.
Mas é complicado, porque a gente bate direto com essa questão mesmo dentro das igrejas, assim. A gente não consegue iniciar o diálogo porque já tem essa questão mais teológica mesmo, né? Como mobilizar a igreja para uma questão prática de se envolver, por exemplo, com Mariana lá no desastre, se a igreja não entende, se ela não consegue vencer essa questão do dualismo, se ela não consegue avançar para essa questão, né? Então ela não vai para a prática, ela fica só dentro dela mesmo e continuando com essa vida interna de achar que tem que salvar as pessoas, só a alma das pessoas, e não olhar para as pessoas como uma forma mais integral mesmo, e relacionar todos os outros ambientes, todas as outras esferas da vida da pessoa, né? Não só a espiritual. Então, o nosso trabalho tem sido um trabalho muito desafiador mesmo, assim, de bater de frente com uma teologia que está distorcida.
Eu acho que tem um ponto que é muito importante nessa discussão. Eu acho que o Paulo Júnior também colocou de maneira bem interessante. A gente não precisa só atacar o dualismo na sua leitura do mundo. É muito pueril a gente atacar só por essa frente. A gente precisa mostrar para a igreja que ela é uma leitura errada da Bíblia. Ela é uma leitura errada do cristão. Ela é uma leitura errada.
Ela é uma não leitura.
Ela é uma não leitura. A gente precisa mostrar em primeiro lugar. Exato.
Ela é uma ignorância fundamentada teologicamente, o que é uma heresia.
Exatamente. Então. E é interessante como a gente acaba. Quando a gente começa a questionar na igreja o dualismo, que é essa experiência que você teve, porque a pessoa não entende ainda, porque ela adotou aquela visão de mundo como sendo a visão correta da Bíblia, ela não consegue perceber que o que está sendo questionado não é a Bíblia, mas é a visão incorreta que ela admitiu para ler as Escrituras. Eu acho que uma das estratégias que a gente precisa, de alguma forma, desenvolver é uma crítica profunda do dualismo entranhado, não só nas figuras populares, mas nos intelectuais, nas figuras também carimbadas do nosso contexto evangélico, que às vezes sustenta o dualismo. O dualismo, ele pode ser sustentado com requinte, com vinho e queijo, mas pode também ser sustentado lá no barracão, pode ser sustentado na laje.
Aqui a gente está falando que a leitura dualista, ela é fruto de ignorância, concordo, mas eu quero dar o outro lado como idealizador do Rock no Vale, porque o Rock no Vale, a gente não consegue propaganda nem na Rádio Rock, que a gente foi, 89, e nem nos gospel, porque o gospel nos sabota. A partir do momento que a gente tem um evento híbrido, com confessionais e não confessionais, a gente quebra o mercado gospel. Uhum. E muitas pessoas, e aí eu quero falar, a leitura dualista, ela é uma leitura marqueteira para arrancar dinheiro e tornar mais ignorante os jovens da nossa igreja. Por quê? Tem um texto que eu coloquei no meu livro Vida Cristã Fora da Caixa, que ele vai falar sobre os melhores da terceira divisão, que é o seguinte: o mercado gospel, ao proibir ou colocaram que crente não ouve música secular, eu nunca entendi isso, porque a gente vê, quando eu vou no cinema, eu não pergunto se o que é, a história de Jesus ou outra. Quando eu vou ler um livro na faculdade, eu não pergunto se foi um crente que escreveu. Uhum. A gente, em todas as outras artes, a gente não tem essa pergunta, mas alguém inventou esse troço, alguém, eu sei quem foi, a gente sabe, na década de 90, a gente dá pra dar nomes. Mas assim, eles inventaram porque eles ganham mais dinheiro. E eu sempre conto a história do pessoal do Japão que jogava tênis. E por muito tempo o Japão não entrou na ATP, no ranking mundial. E quando eles entraram, perguntaram: por que vocês demoraram para poder classificar os seus jogadores no ranking mundial da ATP? E os caras falaram: é porque aqui dentro, quando a gente falava que só vocês não podiam jogar lá fora, o cara do Japão hoje, que é o 45º, ele era o número 1 do mundo, porque ele só jogava dentro do Japão e a gente não tinha...
No mundo dele, né?
No mundo dele, porque a gente não tinha esse poder de comparação. O patrocinador dele ganhava mais dinheiro porque ele era o número 1, ele não era o número 100 e pouco. E o público que gostava dele podia se sentir honrado, porque ele dava atenção pro público, estava perto do público, e o número 1 do mundo estava perto do público. Quando eles abriram, eles perceberam que não tinha nenhum entre os 100 melhores do número 1. Esse é o mercado gospel. O mercado gospel são os melhores da terceira divisão. Aonde o mercado que sabota o Rock no Vale, ele não gosta de saber. Porque ontem, quando você ouve Thiago Arraes, Thiago York e Marcos Almeida, aí você tem. Não adianta falar que o Marcos Almeida ou o Thiago Arraes é o melhor do Brasil, é músico. Se a gente nunca colocou um do lado do outro. E a gente não tem medo de colocar, e é legal que eles não têm medo de estar um do lado, porque os patrocinadores também não vão ganhar tanto, porque sabe que estão botando dinheiro no Rock no Vale, mas a gente ainda não está longe de ter um festival comparado com o Lollapalooza e outros. A gente não tem medo disso, a gente prefere estar nessa realidade do que enganar o povo. E o público, vocês, também não estão tão perto quando a gente traz todo mundo do que o mercado gospelzinho que faz aquele showzinho dentro da igreja e tá todo mundo, olha só, ele me abraçou, e a gente cria esse mundo de pessoas isoladas. Então eu digo que o mercado gospel são os melhores da terceira divisão. Sempre que você entra num site gospel, você vê, é o melhor do Brasil. Não é o melhor, a gente não comparou. Então essa sabotagem, esse dualismo, ele é mercadológico, diabólico e doentio, porque tem gente ganhando dinheiro. Gente ganhando dinheiro. Se a gente fosse fazer um evento gospel aqui, a gente ganharia muito mais dinheiro. Então eu acho que é mais, importante mais, dizer
mais,
isso.
É mais?
Mais, aqui, nossa.
Nós estamos sentados no saco das ofertas aqui. Eu não quis sentar para não contaminar. Filho.
Não sei.
É cadeira santa. tá vendo?
Eu não sei vocês, mas eu senti no Marcos uma ponta de amargura aqui, não é verdade?
Eu achei que ele estava quase sendo vencido, assim, pela paixão dualista dele.
Viu na conversa com o Jonas também a resposta ao dualismo, ao nosso dualismo, que é o secularismo. Fale-nos mais sobre esse secularismo, que é a resposta à nossa própria postura. Oi? Ariovaldo?
Não, deixa eu quieto aqui, velho. Pô.
É porque ele é defensor da linha dualista. Ele tá pensando aqui como é que
secularismo,
ele vai entrar,
né? Então nem se fala,
nem
pô.
Se fala.
Então, deixa o Jonas definir o secularismo e o Ariovaldo vai dar exemplos práticos disso pra gente.
Bom, eu vou ser bem rápido porque eu também quero ouvir. O secularismo, ele é uma maneira de você compreender a realidade como autônoma. Isso é uma definição simples, ligeira e talvez hegemônica, standard. Mas se entende o secularismo como um espaço independente da religião, independente do transcendente, independente de Deus, e que, portanto, não tem nada a ver com o religioso. Então, ela tem vida própria. Isso acontece, como, e a minha defesa hoje aqui foi mostrar que o secularismo, ele tem uma, óbvio, uma, se você buscar o DNA, tá lá no Éden, no pecado adâmico. Mas ele também pode ser, e no nosso caso, eu acho que ele é uma resposta à nossa ignorância, que é o dualismo. O secularismo é o dualismo invertido. O dualismo é a heresia dos cristãos. O secularismo é a heresia dos não cristãos, que tem a sua origem na heresia dos cristãos. Uhum. Esse é o nosso mau pecado. O secularismo é uma criação nossa. Uhum. É uma reação.
É nosso filho.
É o nosso filho. Então, se a gente diz, olha, existe uma esfera que é só de Deus, e essa que o Marquinhos estava aqui pontuando, e que aqui não pode ter nenhum espaço cultural para além daquilo que a gente estabelece como sendo sagrado, o de lá vai dizer a mesma coisa. Aqui vocês não apitam, vocês apitam só lá dentro, e aqui fora quem apita somos nós. De uma maneira talvez rasteira.
E aí, Ari?
E nós fazemos isso com a nossa teologia. Nós dizemos, quem não tem a minha teologia, tá fora. Então a nossa teologia é secular. A grande crise é que quando a gente fala de pós-modernidade, dizem que a gente está relativizando as coisas. Mas tudo é fluido mesmo. E infelizmente a noção de secularismo eu achei perfeita. Mas a nossa teologia se tornou secular. A nossa visão, a nossa construção de fé, a nossa visão bíblica se torna secular. Somos todos hereges da religião uns dos outros. É piada quando você começa a falar da sua confissão de fé num evento como esse e começa um tanto de gente falando, mas eu não acredito que você é isso. Uhum. Às vezes você não é reconhecido nem pelos que têm a mesma confissão de fé que você, por N motivos, e às vezes você vai entrar em conflito com o cara que tem uma confissão diferente. Então essa dualidade ou esse secularismo, eu me assusta sobre o como tá tudo mesclado. Até a gente fazer também talvez a separação entre o pecado do cristão e o pecado do não cristão, né, do que não percebe Deus, já é também uma dualidade, né? Estamos separando pessoas. Ligando isso tudo na ideia de sustentabilidade. Gente, que papo furado é esse de sustentabilidade no sentido de abraçar a árvore e salvar o planeta? Quer salvar o planeta? Mata as pessoas. As árvores vão bem, os rios vão começar a ficar limpo, vai acabar esgoto, não vai ter poluição, mais nenhum carro, tudo tá resolvido. Ninguém tá salvando árvore, nós estamos salvando gente. Porque a vida das pessoas depende de cada árvore, de cada litro d'água, de cada situação, certo? O planeta não precisa de nós. Nós é que precisamos do planeta. A gente não percebe que Deus criou isso pra nós. Ele criou as condições para que a gente pudesse vir e expressar aquilo que é a natureza de Deus em nós.
Não há ambiente sustentável, há ser sustentável.
Só que a gente, em tudo, faz essa separação. Então, um cara que virar pra mim e falar que fazer uma campanha com relação à emissão de poluentes de determinado fabricante não tem a ver com o evangelho, ele não entendeu nada do evangelho. Ele não entendeu nada. Porque em tudo, até na nossa teologia, nós estamos fazendo essa
dualidade. E não é pela preservação do ambiente só. Essa questão toda do que ele está produzindo, a forma como ele está produzindo, é pela transformação da consciência dele. Muito mais do que para salvar o ambiente. É para salvar a consciência. Então, uma consciência salva, ela resgata o ambiente. Mas um ambiente resgatado não transforma a consciência. Então, nós estamos partindo do inverso. E aí a gente é dualista de novo. Porque o dualismo está estabelecido no Éden, na proposta satânica. E o problema do dualismo é que o senhor da outra parte não é o diabo. O senhor da outra parte somos nós. O diabo é apenas um indutor de um outro império. Ele induziu o homem a pensar que o homem podia criar uma realidade sem Deus. Uhum. Então é aí que criou o dualismo, o que é de Deus e o que é do homem. E agora nós temos que trabalhar para tentar fazer as pazes entre Deus e homem. E isso já corrobora com a ideia dualista, porque o diabo induziu esse pensamento. Por isso a ideia dualista é de que só é pecado o que você faz de errado. Não. Qualquer coisa sem a relação com Deus é pecado. E o nosso pior pecado não é o errado, é o certo sem Deus. Então, o certo nos afasta mais de Deus do que o nosso errado. Porque o nosso certo, sim, faz com que o nosso, sim, império dualista triunfe. Então, a gente, aí até essa questão da igreja, eu acho que a gente tem que
melhorar a conversa, sabe, João? Concordo. Porque é o seguinte, quando a gente tá pensando lá em resgatar a igreja, eu fico pensando se a igreja é dualista. Ela não é. O que é dualista são as nossas estruturas denominacionais e com religiosas.
Certeza, com certeza.
E dificilmente a gente vai conseguir corrigir isso, porque é o dualismo que alimenta o poder. Porque ele alimenta a ideia de lei. E a ideia de lei gera a ideia de inclusão. Então hoje nós fazemos um evangelismo de inclusão, nada mais dualista. Porque ao fazer um evangelismo de inclusão, nós estamos pregando mais o batismo do que as boas novas. Então nós preferimos batizar do que dar uma boa notícia. Nós preferimos batizar do que iluminar. O que é inclusão? Incluir aonde e quem? E quem está excluído? Então nós não estamos fazendo evangelização, nós estamos fazendo a dogmatização dos nossos padrões, que não tem nada a ver com o evangelho, porque não gera consciência, a gente não quer se conhecer. Sim. Evangelismo é relação, não é proselitismo, não é mudar o cara de religião, é discernir os princípios da relação, porque aí não haveria dualismo. Então os poderes humanos, eles se estabelecem a partir daí, por isso que é tão difícil de mudar. Porque Deus criou um ser que é verbo, não é ente. É uma consciência de identidade e de propósito. Então é uma consciência de fluxo e não de mera existência. E nós transformamos o ser humano num ente. A hora que a gente transformou o ser humano num ente, nós coisificamos a relação. Porque agora evangelismo para nós é um quê, não é um quem. Nós estamos invocados em fazer um quê. Nossa pregação é um quê. O cara é um pregador. Ele não tem consciência de quem. Ele não é alguém que traz iluminação para a relação. Ele é um apologeta que quer ter poder sobre o outro. Então eu sou a partir do momento que eu tenho controle sobre você. Esse é o princípio do dualismo. Porque aí o que eu faço é um quê. Não interessa a quem. Isso é despótico, isso é tirano, isso é imperialista. E Deus nos tirou do império das trevas, ignorância, e nos levou para um reino de luz, revelação. Então eu não sou porque eu domino você. Eu só sou se você for. Se você não for, eu não sou. Porque é um ser humano, não é um ente. É um quem, na sua plenitude de consciência relacional. Onde eu não consigo ser em paz se você também não for. E ao contrário disso, a gente está conseguindo construir uma igreja, que a gente chama de igreja, que só é porque domina os outros. E não porque trabalha em função de que os outros sejam. O sentido da igreja é para que todos sejam, e não para que ela seja dominando os outros.
Tem um ponto que você falou, Paulo, aí, que eu acho interessante, que é essa coisa do dualismo ser uma criação de um estereótipo que só existe na nossa cabeça. Não existe uma igreja para valer dualista, porque ela é perfeita demais.
A igreja que a igreja não pode.
Então é uma espécie de idealização de uma igreja que só existe...
Tentando combater o dualismo, exato. Nós podemos estar criando um trialismo.
Exato.
Uma terceira via que não existe.
Que não existe. E o que eu fico pensando, e aí eu acho que tem muito a ver com o que o Ariovaldo Júnior abordou aqui, da teologia, é a questão da asepsia. A gente tem muita asepsia, que é aquela questão de uma teologia bonitinha, de um contexto bonitinho, ordenado, tudo organizadinho, tudo, não é, sistematicamente ali organizado. E me parece que isso não dá abertura para as questões, para as dúvidas. A gente se esquece que o primeiro culto a Jesus começou com alguém que duvidou, com alguém que, no meio de tudo aquilo, recebeu um Jesus sem acreditar que era Jesus. E a gente não viu Jesus dando murros nele, dizendo: ó, sai daqui, porque suas dúvidas aqui não nos interessam, aqui é um ambiente espiritual, aqui é um ambiente religioso, respeite, aqui é um ambiente de fé. Mas não, pelo contrário, a gente vê Jesus, que não quis ser reconhecido pelo seu rosto, mas quis ser reconhecido por suas chagas. Foi pelas suas feridas, foi porque, pelo que ele fez pelo homem que ele quis ser reconhecido, não pelo seu rosto. Ele foi reconhecido quando ele mostrou as feridas, e quando Tomé toca, o que ele faz é o que nenhum discípulo até então tinha feito. Ele dobra os joelhos e diz: tu és meu Senhor e meu Deus. O culto a Jesus começou com um cara que começou a questionar, a pensar a fé no contexto de fé. E a gente acha que a teologia, ela é uma coisa inquestionável. O dualismo faz a gente idolatrar uma teologia, uma visão teológica de mundo que tudo tem que se encaixar dentro dela. Por isso que a gente precisa ler muito Jó. Porque o livro de Jó não é um livro que mostra a falência da teologia dos amigos de Jó. É um livro que mostra a falência da teologia de Jó, que é a mesma teologia dos amigos de Jó. O problema é que os amigos de Jó podem nutrir uma dúvida que Jó não pode nutrir. A dúvida da sua integridade, Jó sabia que era íntegro, e nós sabíamos que ele era íntegro, porque a Bíblia diz que ele era íntegro, mas o que está sendo questionado do primeiro capítulo ao final do capítulo do livro de Jó não é outra coisa, senão a sustentabilidade daquela teologia diante da realidade. Eu acho que o dualismo não se sustenta diante da realidade. Uma fé construída no dualismo, ela não consegue lidar com as questões da natureza, não consegue lidar com as questões da política, e mais, uma teologia dualista não consegue lidar com as mazelas do homem, não consegue lidar com a maldade do homem, não consegue lidar com a depravação
porque
do homem.
Porque não gera consciência.
Não gera consciência.
O dualismo alimenta a lei, e a lei gera regulação de práticas. A regulação de práticas gera mais maldição, porque alimenta a nossa soberba.
Legalismo.
O legalismo. Então, na medida em que eu penso que eu estou incluído porque eu consegui romper a barreira divisória entre os dois entes, então agora eu tenho orgulho de mim. O meu Deus, na verdade, sou eu. Porque se eu encontrei Deus no fim a partir dos meus esforços, o Deus sou eu, não é ele. Claro. Ele se comportou a partir da forma como ele reagiu aos meus esforços. Então, essa ideia de dois entes, ela é dualista, porque nós estamos sempre pensando Deus com e não Deus em. O nosso dualismo começa no pensamento de que Deus salva a mim. E Deus não salva a mim. Deus me salva de mim. Deus me salva da ideia de mim.
Uhum.
Então, eu não tenho que ter uma experiência com Deus. Eu tenho que ter uma experiência com a sua vontade. Experiência com Deus, até o gato da sua casa tem e não é convertido. Então, Deus fala, você tem busca de experiência, vai olhar o passarinho. Ele tem experiência comigo todo dia. Então, o evangelho é para que eu tenha uma experiência com a vontade. Na hora que eu tenho uma experiência com a vontade, nós nos percebemos uma pessoa só. Na verdade, nós somos uma pessoa com Deus. Esse é o grande desafio. Foi essa a mensagem que os próprios discípulos entenderam. Quando Jesus traz os discípulos de uma ideia de Deus com, que é dualista, para uma ideia de Deus em.
Uhum.
É Deus em. Então, eu sou a expressão de quem Deus é. Eu represento Deus, porque Deus está em mim. E nós começamos o culto evocando para que Deus apareça. Nada mais dualista. Uhum. Como é que eu começo uma reunião em que Deus... Como eu consegui? Né? Então, nós somos o quê? Sabe aqueles caras de aeroporto, aqueles balizadores de Deus? A gente fica aqui para a direita, Deus, para a esquerda. Aí Deus vai vindo, menos, baixa velocidade. Agora encaixa, aí Deus vem...
Chegou.
Encaixa na plataforma, porque nós balizamos Deus no culto. Ele estava fora, a gente conseguiu chegar num lugar primeiro que ele.
Muito bom, gente. A gente está com o tempo passando rápido, o avião também aqui em cima. E a gente vai ter o tempo para perguntas agora. Então, se você tem, talvez dê tempo só para uma ou duas. Quem tem aqui na frente levantou, foi o primeiro que eu vi levantando, o de óculos e sol. Tá bom? Fala seu nome, a cidade, de onde está falando.
Oi, bom dia, né? Meu nome é Fran Carlo, eu sou do Espírito Santo, lá de Vila Velha.
Caravana do Espírito Santo.
Vem uma galera aí. E a minha pergunta ela é bem rápida, porque vocês falaram muito sobre dualismo e a imagem que ficou do dualismo aqui foi de uma coisa assim, realmente, o dualismo na questão de separar a música secular e música gospel, eu entendo isso como uma coisa ruim e o dualismo em si ficou tratado, pelo menos pra mim, como uma coisa ruim. Mas quando a gente começa a ler Gênesis, Deus separa noite e dia. Deus no Éden fala o que pode e o que não pode. Essa árvore você não pode, o resto pode. É mais uma questão de querer entender mesmo, porque para mim o dualismo parece uma coisa tão natural que até o próprio Deus fez que eu fiquei meio agora confuso com essa questão.
É importante a gente não confundir o combate ao dualismo com o relativismo.
Uhum. Nesse ponto que você está colocando, você tem toda a razão. O problema é que a gente precisa passar um pente fino aí e distinguir duas coisas. O dualismo é uma visão do mundo. A dualidade é o mundo. O mundo tem dualidades. E a gente não nega dualidades. E não é ruim dualidades. Certo, errado, noite, dia, trevas, luz. O problema é que, como o Paulo Júnior lembrou, a gente tem um salmo que diz, para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. O problema é que para Deus, a visão das dualidades não é dualista. O problema é você ter uma visão dualista das dualidades. E aí, o que é uma visão dualista das dualidades? O que é uma visão dualista? ainda não complicou o suficiente. Uma visão dualista das dualidades é a seguinte. Existe sagrado e profano. Isso é uma dualidade. Isso não está errado. O que é a visão dualista? Tudo que é espiritual é bom. Tudo que é material é ruim. Isso é dualismo. O que é material precisa ser distinguido, por exemplo, do que é espiritual. É uma dualidade. Mas a partir do momento que eu digo... Tudo que é material é mal, tudo que é espiritual é ruim, eu preciso concluir que Jesus é mal e que Satã é bom.
E aí, Jonas, a gente usa isso, por exemplo, usa o jejum. Comer é prazeroso, abstinência sexual. aí a gente vai fazer isso pra se purificar, ou deixar de dormir. Vou morar na vigília, como dormir é muito bom. Sendo que às vezes Deus só quer que você durma, meu filho. Se você mora em São Paulo, nessa cidade doida, vai dormir, sabe? Então a gente faz isso. Eu lembro que assim, na minha cabeça infantil, adolescente, eu pensava que o inferno era um lugar onde o diabo dominava e Deus não chegava, e ali era a ausência de Deus plena, e essa era a angústia do inferno. Deus está pleno no inferno, Deus reina no inferno. Só que a diferença do reino do céu e do inferno é que lá ele se manifesta com o juízo, e no céu ele está manifestando com a graça. Mas é tudo é de Deus, e Deus está lá no inferno sentadinho, tranquilo na minha cabeça agora, porque eu não tento enxergar o mundo como esse dualismo que eu acho que nos atrapalha muito mais.
Não, eu ainda diria pior, eu diria assim: Deus é maior que o universo ou ele é igual ao universo? Essa é a questão. O universo é maior que Deus? Porque se for, Deus está no universo. Ele passa a ser parte e não todo. Então, se Deus é todo, quer dizer que para existir até a escuridão, Deus tem que permitir que em alguma área dentro de si haja uma sombra, que querendo ou não é a graça. Porque se Deus brilhar a luz forte, acaba o diabo, nós, tudo.
Muito bom, muito bom.
E não é à toa que Lutero dizia que o diabo era o diabo de Deus, né? E aí depois a gente teologicamente tenta discernir essa questão, né? Então, até essa questão desse dualismo, não há dualidade. Não tem como.
É interessante que o dualismo, ele é um problema porque ele cria dois absolutos. E não tem como haver dois absolutos. Porque se há dois absolutos, então são dois relativos. E é aí que ele cria o conflito. Então, a dualidade quer dizer que há um absoluto. E a falta de revelação do absoluto cria a dualidade. Então, a treva não é alguma coisa em si. Ela é só ausência de luz. Uhum. Então, a treva não tem valor absoluto, ela tem valor relativo. Uhum. A luz tem valor absoluto. Então, verdade tem valor absoluto. A mentira não é o contraponto da verdade. A mentira é a ausência de verdade. Então, não há dualismo porque não há duas naturezas competindo. Por isso que a forma de vencer a tentação dualista é a revelação do absoluto. Conhecer a verdade liberta, porque aí eu vou entender que é um absoluto. E se é um absoluto, todo o resto é o quê? Relativo. E nós estamos absolutizando relativos. E aí nós vamos criando coisas piores do que... Aí nós temos uma ideia, assim, bem politeísta do processo, que é pior do que um dualismo, né? Porque nós vamos dando verdade a tudo, a ponto de que a minha realidade eu posso querer chamar de verdade. Não é verdade, é só a minha realidade.
Muito bom. Mais uma pergunta aqui?
Bom dia. Meu nome é Thiago, sou de Recife, Pernambuco.
Aê!
Dali.
A gente achou que você era de Porto Alegre, pelo sotaque.
Não entrego nunca, né? Então, vendo esse debate sobre dualismo, eu percebo que o dualismo, ele não é... A igreja, ela não briga contra o dualismo, ela luta contra isso, porque o dualismo, de uma certa forma, é confortável para a igreja, porque ela consegue... Algumas lideranças conseguem manipular as pessoas. A ignorância faz com que as pessoas sejam manipuladas. E o Rock No Vale é um evento de jovens, né, que está pensando de uma forma, que quer pensar de uma forma diferente e fazer as coisas diferentes. E eu queria saber a opinião de vocês de como nós podemos mudar isso, como nós podemos fazer uma geração que pense e que transforme essa sociedade.
Excelente pergunta para finalizar.
Ah, eu vou dizer o que eu creio para todos vocês. O que faz a diferença entre uma criança, e a criança é dualista. A criança é dualista. Ela entende o benefício, ela não entende a relação. Ela não tem consciência da relação, ela só tem consciência do benefício. Então ela tem uma relação que é dualista. Então o que que torna uma pessoa liberta desse dualismo, dessa realidade de inclusão, de troca comercial? O dualismo alimenta o comercial. E o que que liberta isso? A maturidade. E o sinal da maturidade é responsabilidade. A partir do momento que nós tivemos aqui um grupo de homens e mulheres que deixam de pensar em ser cuidados para pensar em cuidar, nós estamos rompendo a barreira dualista. Nós estamos assumindo aquilo que é o nosso papel na vida, que é cuidar uns dos outros e não querer que alguém cuide de mim. Então, e aí nós vamos nos sentir responsáveis por todos. Então, o que faz uma pessoa madura não é a idade, nem a experiência, nem a competência. É o seu senso de responsabilidade. E responsabilidade vem da palavra resposta, que é responsivo. Então, como é que a gente vai, de maneira prática, vencer esse mercado que se estabeleceu a partir do legalismo dualista? É sendo a resposta daquilo que é o projeto de Deus para o ser o humano.
Então o ser humano é ser o responsável, é amar como Deus amou, é cuidar como Deus quer cuidar e é dar a vida como Deus quer dar a vida em favor daqueles que ele ama. É responsabilidade, é ser a resposta para aquilo que Deus está chamando. Quer vencer o dilema dualista? Comece a orar uma oração que talvez aqui ninguém nunca fez. Eu sou capaz de apostar que tem uma oração aqui que ninguém nunca fez. E aí, Deus, o que o senhor está precisando de mim? Qual foi a última vez que você orou? E aí, Deus, o que você está precisando de mim? Porque essa é a oração do adulto. Essa é a oração daquele que não está interessado em saber onde é que fica o limite do seu benefício e o que, que ele tem que fazer para acessar o benefício que lhe interessa. Então, nós somos responsáveis. Então, quer mudar isso? Começa a perguntar para Deus o que, que ele está precisando.
Acho que tem um outro pontinho só que eu achei interessante nessa tua pergunta. Eu acho que boa parte de nós aqui temos uma tentação enorme de ofertar o nosso pensamento para um guru. E aí ele pensa por nós. Uhum. O nosso maior desafio é pensar por conta própria. Não deixar que um pastor decida a sua vida. Não deixar que absolutamente nenhum discurso, seja ele um discurso contra o dualismo, seja ele um discurso a favor do dualismo, ele pense por você. Se você se levou a concluir que o dualismo é algo nocivo só porque tem um monte de gente aqui criticando o dualismo, você pode até optar pelo caminho certo da maneira errada. Você mais uma vez mostrou que o seu pensamento precisa ser pensado por outros e não por você mesmo.
Uau!
Você prefere, aí a sua metáfora que eu acho brilhante, é melhor e mais confortável a gente continuar na vida infantil, pueril, não é? E responsabilizando sempre alguém do que você assumir a responsabilidade dos seus pensamentos. Então acho que esse é o ponto crucial.
Eu queria encerrar também, colocando algo prático, que a gente vive nessa polaridade aí das redes sociais, e talvez eu e o Ari, mais o Ari, eu quero agradecer primeiro o Ari aqui, porque desde que ele surgiu na internet, ele tirou os chatos da minha página.
Levou tudo pra lá.
E levou pra lá, cara. Muito obrigado, velho. Quero agradecer mesmo. Velho, obrigado, velho. Obrigado. Eu queria falar o seguinte pra você. Aqui é muito legal e isso é importante. Eu acho que o rock não vale. Mas uma coisa eu tenho aprendido, porque as pessoas querem se fazer muito do nosso lado. Eu quero fazer uma autocrítica do nosso meio. A gente usa muitos nomes dos neopentecostais e tudo, e às vezes a gente vai se fazendo em cima deles. E existe uma linha muito tênue entre ser profeta e ser um chato da internet que fica criticando todo mundo dos evangélicos. Eu vim de um tempo que não se falava mal dos evangélicos, então era um fenômeno alguém na internet evangélico falando mal do evangélico. Mas agora virou moda isso. É um saco. Então o que Deus pede de mim, e eu acho que o Deus pede de nós, é um coração pastoral. Não é uma rede social que você desabafa e você ainda se coloca como profeta. O profeta, ele critica a igreja chorando, porque tá triste do que tá acontecendo. E ele critica a igreja dentro da igreja, frequentando. E ele critica a igreja sabendo que o que ele tá criticando, ele faz parte dessa sujeira e ele é responsável. Então, para de ouvir profetinha que nem vai em igreja. Não tem o coração pastoral. Não ajuda pessoas. Não faz selfie, porque selfie só dá pra fazer com o Thiago York. Não dá pra fazer com o cara que você tá ajudando, que tá corno, que perdeu o pai. Você não vai falar, agora que eu fiz uma pastoral, vou fazer um selfie, porque alguém tem que ver. No velório eu nunca consegui fazer um selfie. A gente não faz isso, porque a rede social, ela é uma ilusão da felicidade. E não existe aquilo. Então, esses caras, não ouça, não siga. Dá um follow, porque essa turminha de profeta que tá dando, que muitas vezes se denomina da missão integral, não sei o quê, essa turma tem que ser bloqueada. Eles estão fazendo mal em nome de Deus. Então procure seguir pessoas, eu tô falando de rede social, que tem coração pastoral, que você sabe que quando desliga o celular, ele tá numa igreja sendo confrontado, porque é muito bonitinho os likes. Mas quando eu vou na minha igreja e falo o que eu tô falando nas redes sociais, eu tenho um conselho que me chama e fala, e aí, mano? Falou esse troço, agora como você vai resolver? Eu tenho uma irmãzinha que eu tô olhando e ela tá falando, Marcos, bacana, bonita essa mensagem, mas e agora no dia a dia? Então assim, eu acho assim, Deus não pede discurso teológico pra nós. Deus nos pede, eu acho que a gente tem que ter coração pastoral, um coração que acolhe todos, todos, independente da sua fé, da sua sexualidade e do seu time de futebol. E seus piercings e essa tatuagem aqui.
Nós criticamos os neopentecostais por tirarem os versículos do contexto e usarem isso a seu favor. Infelizmente, tem muita gente, como o Marcos está falando, que está tirando as palavras dos outros do contexto. E aí acontece o que eu falei aqui anteriormente. Nós nos tornamos todos hereges da religião uns dos outros, da teologia uns dos outros. Então, cuidado com esse pessoal. Isso é veneno. Porque você pode pegar a fala de qualquer um, que pode ser o cara mais sóbrio biblicamente. Se você recortar, você constrói o que você quiser. Então, cuidado com quem faz esse tipo de coisa. Isso é desonesto. Eu já cometi esse tipo de desonestidade com muita gente. E depois ter que voltar atrás e reconhecer, sabe? E pedir perdão pra pastores que eu critiquei, porque, na verdade, eu não entendi. Eu continuo não concordando. Mas não dá pra dizer que o meu ponto de vista teológico era a plenitude da luz. Eu respeito. E eu não respeitei quando eu não entendi. E eu não entendi porque eu não quis entender. Aí o cara fala assim, ah, você joga a merda no ventilador lá no teu Facebook. Eu falo, velho, não, é a minha vida. Só que se eu escrever textão, você não vai ler. Se eu escrever três linhas, você tem que pensar. E a gente não quer pensar. A gente quer pegar aquilo lá e tirar todas as conclusões. Outro dia eu fiz um teste. Eu peguei um texto bíblico, entre aspas, com a referência, e dei Ctrl-V no meu Facebook. E as pessoas começaram a brigar entre elas a respeito de o que eu quis dizer com isso.
Uau.
Não fui nem eu que escrevi, pô. Mas as pessoas estão brigando. Então nós estamos fazendo isso e nós estamos fomentando os caras que fazem isso. E isso é veneno, gente. Isso é veneno. E de fato a gente tem que tomar cuidado. Pensa no teu irmão ou no teu pai. Quando ele fala uma coisa que te agride, o teu pensamento pela relação e pelos afetos é assim. Não, eu não entendi o que ele quis dizer. Por exemplo, virar uma das minhas irmãs e falar assim, não, meu irmão é vagabundo. Aí eu vou olhar e falar assim, ela deve estar certa. Eu só não entendi o contexto em que ela quis dizer isso. E aí, quando eu vou conversar com ela, ela explica com muitas palavras, eu falo, ah, não, sou vagabundo mesmo. Dentro disso aí eu sou. Mas a gente não faz isso. Quando fala, ah, meu irmão é vagabundo, aí você fala assim, é um absurdo, isso é uma heresia. Gente, nós não podemos fazer isso com os outros. A gente tem que dar o privilégio da dúvida. E a gente, na dúvida, tem que procurar uns aos outros e falar, me explica isso daí. Sabe quem são os pilantras da fé? Os que nunca explicam, os que nunca respondem as perguntas, os que nunca vão sentar num fórum tendo coragem de responder perguntas numa conversa que não rolou aqui. Sabe qual é a conversa? Que todo lugar que eu vou rola. Os caras chegam pra você antes do fórum e falam assim, ó, sobre o que você não quer falar. Não é isso, não acontece. E eu viro pros caras e falo assim, eu quero falar de tudo, velho. De ET, de sexo com ETs, tamo aí, velho.
Muito bom, gente. Parabéns, obrigado. Obrigado pela participação de vocês aí.
Recadinho.
No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha.
Recadinhos 2016.
Estamos começando o ano. Um
feliz ano novo pra você.
Um pouquinho mais tarde, né? A gente teve aí um tempinho de férias e você também pra descansar um pouquinho os seus ouvidos da nossa voz.
É verdade, né, gente? Mas segura que vem muito conteúdo agora.
Nossa, vem muita coisa boa. E a gente tá começando aqui por esse programa gravado no Rock no Vale 2015. Gravado ao vivo no palco
chique
do Rock.
Que
gente, vale.
Vocês perceberam com muitas isso? Pessoas gritando lá, pessoas.
E foi muito legal, foi um momento muito especial, com gente muito especial, né? Gravando todo mundo junto lá, o Jonas, o Paulo Júnior, o Ariovaldo Júnior, todo mundo que tava lá junto. Mas o ano virou e no ano passado tivemos um programa muito gostoso de se fazer também, o Recordar é Preciso.
Olha, que inclusive, parabéns pela vitrine, hein, esposinho? Que da hora, ficou muito bom.
Gastei uma hora selecionando essas fotos e postando aqui. Mas eu quero agradecer, a gente quer agradecer, como já é de costume aqui, valorizar quem comenta no post do podcast, o nosso first, que mudou.
Olha, como assim mudou? Mas tudo bem.
Que é o Elber Pacheco Martins, de Gravataí, que também está sempre muito presente no site, mas também quem chegou em segundo lugar, na vice-liderança...
Cláudio Antônio da Silva, de Novo Hamburgo.
Também comentou o Joel Mozart, de Curitiba.
O Luciano Lopes, de Londrina.
A Leila Alves, de Matureia.
O Luciano Valério, de Belo Horizonte.
O Chico Gabriel, de Jaú.
O Ribamar Freitas do Nascimento, de Maringá.
O Ribamar foi aquele que fez a montagem das nossas crianças com sabres de luz.
Ai, que da hora, Ribamar. Curti pra caramba.
Muito bom. E a Camila Cassiano de Paiva, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. A Camila também tá fazendo uma maratona dos antigos. Eu não sei se ela tá refazendo essa maratona, porque ela já é a nossa ouvinte clássica. E tá comentando todos.
Ai, isso
é
que muito legal. Bom, Camila. Ainda bem que você comentou, porque manteve acesa a chama das mulheres.
Isso. Obrigado a todos que comentaram. Comentem esse programa também. Acrescentem, participe, porque está vindo. Está chegando.
Barulho.
O novo irmãos.com.
Olha isso.
Acreditem se quiser. Esse ano estamos completando 18 anos de site em abril.
18 anos. Olha só, férias pra quê? Férias pra gente colocar ideias novas, pra gente mudar muita coisa.
E já começar a desenvolver esse novo site que já tá muito adiantado.
Ai, que vontade de contar pra vocês algumas coisas.
Além dos 18 anos do site, em abril, em março, a gente completa 10 anos de podcast. Olha, você tem noção?
Que
datas importantes. Então, até abril a gente promete, a gente quer antes. Mas até abril a gente promete, porque a gente vai fazendo no tempo que a gente consegue,
é,
né?
É verdade.
A gente promete colocar o novo site no ar. A gente já conseguiu importar todo o conteúdo do site atual, inclusive os comentários, os usuários e tudo mais. Mais pra frente a gente vai dar instruções quando o site for pro ar. E agora a gente tá nos ajustes finais. Só que esses ajustes finais, cada ajuste puxa outro ajuste.
Ah, é verdade. É igual construir uma casa, né? Você constrói a casa, aí depois você quer colocar uma torneira bonitinha, você quer colocar uma pastilha diferente no banheiro. E aí isso vai demorando, a gente vai aprimorando.
Isso. E o nosso amigo Cláudio Antônio da Silva, de Novo Hamburgo, tem ajudado a gente muito.
Muito! Cláudio, você é um fofo, obrigada!
Nosso parceiro de sempre, então obrigado mais uma vez, Cláudio, um grande abraço. Ele tem feito tarefas que tem aliviado muito a nossa tarefa aqui pra gente poder se dedicar a outras coisas dentro do site. Então aguarde, isso é só pra criar expectativa em vocês, porque vem vindo uma coisa muito legal. A gente quer entregar ela bem redondinha. Claro que, né,
alguma coisa vai aparecer. Ai, tá ficando tão bonito. É, o usuário sempre descobre alguma
descobre,
coisa,
né? A gente vai fazer testes com usuários, inclusive, antes de lançar, pra fazer todos os ajustes e entregar um site digno de irmãos.com a partir de daqui a pouco. Beleza, gente? Então, ó, aguarde o que vem em 2016. Muitas novidades, muita coisa boa, muito podcast legal que já tá na nossa cabeça pra gente gravar.
Sim, sim. E siga a gente nas redes sociais, porque isso, terão eventos que vão acontecer, que nós vamos participar, né, amor?
Isso, tem muita coisa. Tem o Encontro Cepal.
Tem o Vocari.
Tem o Vocari em abril. Então, é muita coisa interessante vindo por aí. Feliz ano novo, um grande 2016 pra todos nós. Continuem orando pela gente, participando do nosso ministério, que vem muita coisa boa por aí.
É isso aí.
E pra terminar, peraí. Eu tenho um sonho. Eu queria ouvir todos vocês gritando olá, pessoas. Eu queria filmar. Pode ser? Vamos lá, ó. Vai lá. Um, dois, três e já. Olá! Olá!